Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Está no ar o podcast do História em Foco. Quem vos fala é o professor Jonatas Alexandre. E no episódio de hoje, trataremos sobre a grandiosidade do mundo grego. Para mais conteúdos voltados para o Enem e vestibulares, acesse www.historiaemfoco.com.br. Lá você encontrará mais de 14 mil questões de história, mapas mentais, resumos, esquemas e muito mais. Tudo o que você precisa para passar no vestibular e no Enem. Lembrando que todo o conteúdo aqui tratado foi retirado dos principais vestibulares do Brasil e serve como mapa em termos de estudo. Dito isso, sigamos na jornada mítica em busca do mundo grego. Buscando as principais características do mundo grego, a Grécia Antiga, ou Hélade, ocupava a parte sul da Península Balcânica e as ilhas do Mar Egeu. A partir do século 8 a.C., os gregos iniciaram uma expansão colonizadora pelo Mediterrâneo, fundando inúmeras colônias, sobretudo no sul da Itália e na Sicília. Transformaram-se de tribos nômades em nação sedentária, promoveram o crescimento das atividades comerciais, fundaram novas cidades por homens livres que buscavam sair da condição de escravos por endividamento. Os gregos eram intitulados como helenos. Um dos principais motivos para a expansão grega às margens do Mar Mediterrâneo foi a escassez de terras férteis na Península Balcânica, o que promoveu a criação de inúmeras colônias. O padrão urbano do mundo grego começou a se estabelecer em uma economia de base agrária. Os gregos produziam oliveira e vinho, e nas cidades, os comerciantes e artesãos enriqueceram. As polis eram dependentes do comércio marítimo, e a civilização grega apresentou uma unidade cultural e uma fragmentação política. O período de formação da Grécia é estabelecido cronologicamente do século 20 ao século 12 a.C. Essa época foi marcada pelo desaparecimento da cultura egeu-cretense, cujos centros principais foram Knossos e Troia. O mundo grego fundamentou-se em ideias de liberdade, otimismo, secularismo, racionalismo, glorificação tanto do corpo como do espírito e do grande respeito pela dignidade e mérito do indivíduo. Politicamente, o mundo grego era fragmentado, não possuía um estado nacional unificado, sendo composto por diversas cidades-estados independentes, como Atenas, Esparta, Mileto e assim por diante. Os poemas homéricos são fontes históricas para conhecer os primeiros tempos da cultura e da sociedade grega. A sociedade grega tinha na religião a sua grande base de poder. Duas obras estão entre as mais importantes fontes textuais que tratam do processo de dissolução das comunidades gentílicas e do aparecimento do Estado entre os gregos. Essas obras são a Ilíada e a Odisseia de Homero. A Ilíada foi utilizada como referência na educação das crianças e na invenção da tragédia grega em Atenas dentro do teatro. Homero foi o criador de uma sociedade divina espelhada na raça humana. Hesíodo, por sua vez, concebeu toda uma teogonia e lançou os problemas das forças misteriosas que decidiam o destino da vida do homem. Buscando os povos formadores do mundo grego, quatro tribos originais deram origem à civilização grega. Essas tribos são os aqueus, jônios, eólios e dórios. Os aqueus foram chamados de Dânaos por Homero. Foram os primeiros gregos a chegarem a ocupar parte do mar Mediterrâneo. É um grupo seminômade indo-europeu que buscavam terras férteis. Os jônios, também povos indo-europeus, se estabeleceram na Ática e na região do Peloponeso. Foram os primeiros filósofos da Grécia Antiga, surgidos em Mileto, como, exemplo, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes. Outro povo fundamental formador, outra tribo, são os eólios. Ocupavam-se da agricultura, colonizaram o litoral do Mar Egeu e, após as invasões dóricas, abandonaram suas terras. Construíram cidades em diversas ilhas próximas na Ásia Menor, graças a essa fuga relacionada aos dórios. E os dórios, a última tribo formadora do mundo grego, teve a primeira menção feita na Odisseia de Homero. Possuíam grande dedicação pelo militarismo, os espartanos, nesse caso, eram descendentes dos dórios e foram os dórios que destruíram a civilização micênica. Aprofundando um pouco mais sobre o mundo grego, precisamos entrar no conceito de polis, a cidade-estado. Polis é um termo utilizado para cidade-estado. O nascimento da polis ocorreu entre o século 8 e 7 a.C. As cidades-estados da Grécia eram politicamente autônomas. Por isso, temos algumas características fundamentais dessa polis. As principais características são: possuía instituições de autogoverno, leis próprias, tinha um desenvolvimento de forma de participação ativa de seus cidadãos nos destinos de sua própria comunidade. Cada cidade-estado possuía um deus patrono. A Grécia, em um contexto amplo, possuía uma uniformidade cultural caracterizada pela unidade de idioma e de crença. A cidade-estado constituiu a base da sociedade civil, política, moral e religiosa. As polis eram formadas a partir do desenvolvimento das trocas e do artesanato. A cidade grega era o núcleo da exploração de escravos e dos camponeses, especialmente da população pobre. As cidades gregas também eram marcadas por antagonismos internos e rivalidades externas, ou seja, as próprias cidades-estados possuíam conflitos, mesmo fazendo parte de um arcabouço cultural maior. A polis se faz pela autonomia da palavra e pelo racionalismo. Representa o advento da vida política. Estabelece uma possibilidade de ruptura com o universo heróico, mítico, de explicações das coisas mundanas. A experiência política exigiu que as explicações míticas fossem afastadas. O uso da argumentação, razão nesse caso, foi um instrumento para a solução dos conflitos. Então, o próprio estabelecimento da polis coloca fim ao mítico e traz sentido ao filosófico. Tendo como fundamento esses contextos do mundo grego, do contexto do sentido de polis, precisamos adentrar agora a sociedade ateniense. Ela era dividida entre eupátridas, demiurgos, georgóis, tetas, metecos e escravos. Os eupátridas foram a alta elite ateniense, aristocratas que monopolizavam o poder político e religioso de Atenas. Os demiurgos, por sua vez, eram os artesãos, comerciantes que enriqueceram com o comércio nas cidades e com o comércio marítimo. Eram os grandes navegadores em termos de comércio. Georgóis eram pequenos proprietários de terras, os agricultores que ficavam com as piores terras do mundo grego. E os tetas eram camponeses pobres e trabalhadores, classe mais desfavorecida de Atenas, viviam em péssima condição e eram marginalizados socialmente pelos grupos superiores. Os metecos eram os estrangeiros, que não possuíam direitos políticos e participação nessa vida política. Como base dessa estrutura social ateniense estavam os escravos, que era a base da vida econômica daquela sociedade. Não tinha qualquer direito civil ou político, porém podiam recuperar sua liberdade. O mundo grego em si estava pautado naquilo que se chama modo de produção escravista. A utilização do trabalho escravo possibilitou aos homens livres tempo para se dedicarem ao trabalho intelectual. E esse modo de produção escravista foi fundamental para o surgimento da filosofia e da política. Na Grécia Antiga, a qualificação profissional de muitos escravos possibilitou um considerável padrão de vida. Os escravos forneciam mão de obra barata para a produção em larga escala. O escravo era um ser humano. Entretanto, independente de sua vontade, podia ser vendido, comprado, alugado, doado, confiscado e legado. Os escravos não possuíam direitos. O paradigma da escravidão não mercadoria é típico de Atenas. Os escravos eram privados de todo direito social e político, visto como bestas de cargas e reduzidos a objetos padronizados de compra e venda nos mercados urbanos. Em Atenas, Corinto, Mileto, quase toda a vida econômica dependia do trabalho escravo. Trabalhavam na agricultura, nas oficinas de artesanato, em serviços domésticos e nas minas. Então, quando falamos sobre o mundo grego, falamos também sobre democracia ateniense. Vale lembrar que esse mundo grego e essa democracia ateniense estavam ancorados em um sistema escravista. Sistema esse que permitia aos cidadãos atenienses uma dedicação quase que total aos assuntos públicos. A democracia só foi experimentada na Grécia clássica por indivíduos ociosos, ou seja, aqueles que, dispensados das atividades do trabalho braçal, podiam dedicar-se inteiramente aos negócios públicos. públicos. O próprio Aristóteles afirmava que o trabalho braçal era algo que os escravos deveriam realizar. Assim, o ócio era visto como algo positivo. Dentro desse processo de democracia ateniense, a Assembleia do Povo era composta pela totalidade do cidadão do mundo de Atenas. Mas vale entender o que é cidadão. É todo aquele que tivesse registro em Demos, de origem, filhos de pais atenienses, nascido em Atenas e com mais de 18 anos. Estavam excluídos da democracia ateniense os escravos, as mulheres, os estrangeiros, né? Os metecos nesse caso. Ou seja, todo aquele que não fosse homem, filho de ateniense, ter nascido em Atenas, maior de 18 anos, estava excluído do mundo político de Atenas. Foi no século 5 a.C. que a democracia ateniense atingiu sua forma mais aprimorada. A democracia ateniense não foi vista como uma democracia modelo, pois existiam grupos sociais que eram excluídos do processo político. Apenas uma parte de seus habitantes eram reconhecidos como cidadãos. Permitia a participação aproximadamente de 10% da população. Dentro do mundo ateniense, existia o pagamento pelo tempo ocioso do cidadão. Esse pagamento era conhecido como mistoforia. Daqui surge o pagamento aos políticos atuais. Então, o que é a mistoforia, se não o pagamento pelo tempo ocioso que aquele cidadão dispende para assuntos relativos à polis? É o que os nossos deputados fazem. Nós pagamos salários aos nossos deputados como uma espécie de mistoforia. É o tempo que ele tem para se dedicar a assuntos de governo. Esse mundo democrático ateniense foi marcado por legisladores que surgiram dentro de crises sociais. Um exemplo de legislador é Drácon, que vai elaborar as leis draconianas e vai transformar os costumes e tradições transmitidas oralmente em leis escritas. As leis passaram a ser domínio de todos, marcada também pela severidade e a transferência da administração da justiça para o Estado. Nessas leis draconianas não houveram inovações jurídicas, ou seja, as leis continuaram a beneficiar as altas elites, nesse caso, os eupátridas. As leis continham normas extremamente rígidas para casos de crimes contra a propriedade, como a pena de morte por roubo. Um outro exemplo de legislador foi Solon. Solon pôs fim ao monopólio de poder político dos eupátridas. Solon aboliu a escravidão por dívidas, proibiu a hipoteca de terras, fixou limites máximos para as propriedades privadas, promoveu reformas sociais e a reforma censitária, que significa falar a participação política não era mais por nascimento, mas se dava pela capacidade de renda financeira do cidadão. Obrigou os cidadãos a participarem da vida política da cidade, estabeleceu o fim da pena de morte por roubo, algo que era de Drácon, e criou a Eleia, que é um tribunal de apelação popular aberto a todos os cidadãos atenienses. Um outro legislador, tido como tirânico, foi Pisístrato, que era um general que tomou o poder apoiado pelos pequenos proprietários de terras, considerado tirânico pelos eupátridas, pois procurou proteger as classes desfavorecidas que o conduziram ao poder, isentando os pobres de pagamento de impostos, limitou os privilégios da aristocracia, confiscou as terras, criou medidas de estímulo à agricultura, ao comércio e ao artesanato, tais como redistribuição de terras, empréstimos estatais aos agricultores e fomento às construções navais. Devido ao rápido desenvolvimento mercantil de Atenas, Pisístrato criou uma moeda ateniense própria, chamada de dracma. Após Pisístrato, tivemos Clístenes. Clístenes criou a constituição política vigente no período clássico ateniense, tendeu a ampliar a participação política dos cidadãos a partir da divisão destes cidadãos em tribos, modificando a antiga divisão que era por gêneros, ou seja, dividiu a própria Atenas em tribos. A democracia surgiu em decorrência das reformas políticas feitas por todos esses legisladores que vai se intensificar com Clístenes, e a representação desse cidadão sobre a população não participante da política. Ou seja, a democracia surgiu em decorrência das reformas políticas e representação do cidadão sobre a população não participante. Os 10% começaram a representar os 90% que não eram participantes, que não eram cidadãos. Além disso, ele vai promover o estabelecimento inicial dessa democracia com um sistema regionalizado de representação, com a igualdade política de todos os cidadãos e a consolidação de uma democracia escravagista. Lembre-se, a democracia só existe existiu porque existiu escravidão, assim como a filosofia só existiu porque existiu escravidão. Clístenes vai promover a criação do ostracismo, que é uma pena por banimento por 10 anos imposta a todo cidadão suspeito de atentar contra a segurança do Estado, nesse caso Atenas. E esse banimento se dá através do voto de banimento realizado pelos próprios cidadãos. Ou seja, o próprio ostracismo é uma forma democrática de você banir alguém por 10 anos. E por último, não menos importante, e um dos maiores legisladores atenienses, Péricles ampliou a política imperialista após as guerras médicas, governou Atenas por 30 anos, durante os quais a cidade viveu seu auge econômico, militar, político e cultural. Remodelou a cidade de Atenas, dotando-a de edifícios imponentes como o Partenon. A democracia ateniense foi ampliada, porém, seu governo também foi marcado pelo auge do escravismo. A frase de Péricles sobre a democracia mais clássica é: o poder está nas mãos não da minoria, mas de um povo, e todos são iguais perante a lei. No governo de Péricles, os cidadãos atenienses, independente da situação econômica que cada um vivia, deveriam participar das assembleias e decisões de governo. Foi com Péricles que a mistoforia foi aplicada de fato, o salário pago aos empregados de cargos públicos, ou seja, os próprios políticos. Existiam em Atenas algumas instâncias políticas, como a Eclésia, a Bulé, a Ilieia e o Areopago. A Eclésia era a Assembleia Popular aberta à participação de todo cidadão. Teve seu poder aumentado, tomando decisões sobre questões de guerra e de paz. A Bulé era a Assembleia Restrita de cidadãos encarregados de deliberar sobre assuntos recorrentes da polis, conhecida também como Conselho dos 500. Foi criada por iniciativa de Solon, e a Bulé era dividida em 10 comissões, chamadas de Pritâneas. Cada uma delas era composta por 50 membros. A Ilieia era um tribunal supremo de Atenas, também era chamado de Grande Eclésia. O tribunal era composto por 6 mil membros, escolhidos por meio de sorteio de cidadãos com mais de 30 anos de idade e outra, que não poderiam ter dívidas com o Estado ateniense. E o Areopago era a parte noroeste da Acrópole, possuía a função de supremo tribunal. Também cuidou, em determinados momentos, de assuntos sociais como educação e ciência. Outra sociedade grega importante é a sociedade espartana. Vale lembrar que essa sociedade ela era oligárquica e militarista. Ao contrário de Atenas e de outras polis gregas, não evoluiu para a democracia, mas promoveu sua própria forma de governo. Adotava uma forma de governo conhecida como oligarquia ou diarquia. Essa diarquia era uma monarquia composta por dois reis e tinha função religiosa e guerreira. Os reis, nesse caso, eram obrigados a jurar lealdade à Constituição espartana e eram escolhidos dentre as famílias mais importantes de Esparta. A sociedade espartana, grandiosa, era dividida entre esparciatas, periecos e lotas. Os esparciatas eram descendentes dos primeiros invasores dórios, grupo menos numeroso de sociedade, detinham os privilégios sociopolíticos, integravam o exército da cidade dos 20 aos 60 anos e ocupavam-se das atividades guerreiras. São os esparciatas que são os cidadãos espartanos. Os periecos eram aqueles que viviam na periferia de Esparta, perieco, periferia. Dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Eram povos livres, sem direitos políticos, possuíam terras e bens móveis, porém pagavam impostos, e o casamento entre um espartano e um perieco era estritamente proibido na sociedade. Os ilotas, por sua vez, eram descendentes dos povos conquistados, submetidos à condição de escravos, que deviam pagar tributos ao Estado espartano. Além de servirem aos espartanos como forma de servidão coletiva, uma forma de escravidão controlada pelo Estado, estavam presos à terra, não podiam se transferir, eram propriedades do próprio Estado espartano. Em termos políticos, a Esparta, como instituição, era composta pela Gerúsia, Ápela e os Éforos. Gerúsia era o Conselho dos Anciãos, conselho espartano formado por 28 membros com mais de 60 anos, que elaboravam projetos de leis a serem submetidos à Assembleia. Era a mais alta instância da justiça criminal espartana, possuía função constitutiva e de supervisão de leis. A Ápela era a assembleia formada por espartanos com mais de 30 anos. Elegia os membros da Gerúsia, As reuniões aconteciam a cada lua cheia nas imediações de Esparta, e a Ápela rejeitava ou aceitava propostas a ela submetida. Os éforos eram líderes que compartilhavam o poder com os dois reis de Esparta, ou seja, com a diarquia. Eram 5 membros eleitos anualmente pela Ápela e não podiam ser reeleitos. Representava o equilíbrio para a diarquia de Esparta. Ao contrário de Atenas, Esparta teve uma educação extremamente voltada para o militarismo. Essa educação era conhecida como ágoge. O Estado espartano regulava o sistema educacional dos cidadãos. Tinha como objetivo formar cidadãos disciplinados e preparados para as atividades militares. Quando uma criança nascia, os pais não tinham direito de criá-la. A criança era examinada pelos anciãos. Se o achavam bem encorpado ou robusto, eles o deixavam vivo. Se era mal nascido e defeituoso, jogavam-no fora. Julgavam o que era melhor para a sociedade e para aquela própria criança que estava nascendo deficiente. A educação era um aprendizado de obediência. Visava acostumá-los à obediência cega, tornando-os duros às adversidades da vida, fazendo vencer em combate. Os anciões vigiava os jogos físicos das crianças, instigando brigas e rivalidades entre elas, e ensinavam a ler e escrever apenas o estritamente necessário. Essa criança era afastada de sua família aos 7 anos de idade, onde ela ia para uma escola, ou melhor, ela iria para um campo de guerra. Este mundo grego é marcado pela existência das mulheres gregas. Vale entender que temos as mulheres cretenses, as mulheres atenienses, as mulheres espartanas. Cada sociedade possuiu sua forma cultural. Porém, as mulheres cretenses desfrutavam de direitos e obrigações acima das demais mulheres gregas. Muitas delas eram caçadoras, pugilistas, fiadeiras, sacerdotisas e até mesmo toureiras. Possuía uma importância que transparecia na religião, como principal divindade, deusa, a grande mãe. A mulher ateniense, por sua vez, era excluída da democracia, era colocada em condição de inferioridade social e utilizada para acordos políticos como forma de casamento. Já as mulheres espartanas eram mais livres que as atenienses, praticavam a ginástica, tinham uma vida familiar reduzida, pois o Estado educava as crianças, ia para o treinamento de exército. E essas mulheres espartanas administravam os recursos familiares e o comércio, já que os maridos viviam exclusivamente para a guerra. Então, são as mulheres espartanas que administram a vida espartana. No podcast sobre a Pérsia, estudamos um pouco sobre as guerras médicas. Essas guerras médicas levaram ao mundo grego uma reformulação da concepção de guerra, que passava do combate individual para uma organização agora coletiva e foi decisiva para a vitória contra os persas. Os gregos opuseram o Império Persa em expansão às cidades gregas pelo controle da Ásia Menor e das rotas comerciais no Mar Egeu e no Mar Negro. A Batalha de Maratona que marcou a vitória dos gregos sobre os persas, a vitória das cidades-estados gregas, marca o início de uma hegemonia ateniense na Grécia e o apogeu de uma democracia. Atenas começou a dominar as outras cidades-estados por meio da Liga de Delos, praticando uma forma de imperialismo sobre as outras cidades-estados. Como a política imperialista após a vitória sobre a Pérsia, Atenas conseguiu recursos econômicos para o seu desenvolvimento cultural na época de Péricles. Atenas chegou à condição de centro hegemônico do mundo após essas guerras médicas, e é a partir daqui que a gente começa com o declínio do mundo grego, porque a após as guerras médicas, teremos aquilo que chamamos de Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso se deu com o abuso da força ateniense por ser a principal cidade na Confederação de Delos. Esparta cria a Confederação do Peloponeso. Atenas busca obter uma limitada vantagem nacional pela política ateniense orientada por Péricles. Nesse caso, ocorre um conflito entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, que foi um conflito interno liderado por Atenas e Esparta, tendo como a vitória final dos espartanos. A derrota de Atenas significou o declínio da sociedade grega. A Guerra do Peloponeso provocou a eclosão da luta fratricida e o colapso da civilização grega. Essa guerra durou quase 30 anos, provocou uma terrível peste em Atenas e criou condições necessárias para a invasão de Filipe da Macedônia. A Guerra do Peloponeso pode ser vista como um suicídio profundo na Grécia, ou seja, uma implosão. A Grécia sobreviveu às invasões persas, mas ela não vai sobreviver à sua própria autodestruição. Então, a partir desse momento, temos uma decadência desse mundo grego, que é demonstrado por uma ausência de unidade política, luta entre as cidades-estados, uma implosão desse mundo grego, as várias guerras entre as cidades-estados forneceram a conquista da Macedônia devido ao enfraquecimento do sentimento nacional, algo que já não tinha, e a Guerra do Peloponeso só vai intensificar esse sentimento. Após o declínio do mundo grego, instala-se aquilo que é chamado de período helenístico, que vai do século 3 ao século 2 a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônico. Foi uma síntese das culturas gregas e oriental, possibilitada pela expansão macedônica, marcada por grandes transformações na civilização grega, como o desenvolvimento de correntes filosóficas que buscavam o aprimoramento interior do ser humano, devido ao esvaziamento das atividades políticas na cidade-estado. Houve a difusão da língua e da cultura grega no Oriente a partir das campanhas de Alexandre o Grande. A arte helenística rompeu com o padrão nacional idealizado no período clássico, introduzindo características emocionais na arte. Lembrando que a arte grega era tida como algo racional, e Alexandre o Grande traz o sentido emocional. Além disso, Alexandre incorporou os princípios e funcionários orientais à sua administração, fundou cidades com instituições gregas, promoveu casamento entre etnias e visava um império de caráter universal. O Oriente Médio helenizou-se e fixou-se como centro político do mundo antigo. Em Alexandria, cidade criada por Alexandre, os filósofos debatiam doutrinas filosóficas como o epicurismo e o estoicismo. A Grécia deixou um legado cultural sem precedentes ao nosso mundo. A herança cultural deixada pelo grego foi muito rica e influenciou toda a civilização ocidental, como as concepções de beleza, equilíbrio e harmonia que adentravam a arte, a arquitetura, a pintura. Em todas as manifestações artísticas e intelectuais dos gregos, nota-se a preocupação em valorizar a figura, a paixão e o pensamento humano. A liberdade de expressão era vista como uma prática social. O desenvolvimento cultural grego também abrangia os campos da filosofia, do teatro, da literatura e das artes plásticas. A produção intelectual grega evidenciou o caráter antropocêntrico de sua cultura. Na sociedade grega, estabeleceu-se uma relação íntima entre arte e religião. A arquitetura, a escultura, a poesia, o teatro tinham como fundamento o culto religioso e a perpetuação dos mitos gregos. Além disso, teremos a filosofia grega, que é um método de explicação racional do mundo. A filosofia surgiu como uma alternativa à visão mitológica dominante no início de sua construção histórica. Um exemplo é o filósofo Sócrates, que, em A República, defendia uma forma de governo para a sociedade, governo que deveria visar o bem comum e não os interesses particulares. Então a filosofia serve como um modelo político a ser aplicado dentro de uma cidade-estado. Essa filosofia valorizava a política, pois o homem era considerado um animal político, e os campos importantes do conhecimento filosófico podem ser vistos hoje como a metafísica, lógica, ética, filosofia política e dentre outras áreas. Um outro legado cultural grego é o teatro. Atenas é considerada a precursora do teatro, relacionando as encenações de mitos, danças, cantos, entre outros. O teatro era apresentado em praça pública com a utilização de máscaras. Temos aqui dois grandes gêneros teatrais, a comédia e a tragédia. A comédia, como gênero teatral, tinha a função de criticar o governo, trazer os problemas sociais e falar sobre os costumes e hábitos da população. A tragédia, por sua vez, tinha como função representar as potências divinas e míticas. Seus personagens são heróis descendentes dos deuses e até os próprios deuses. A Ilíada foi utilizada como referência para a invenção da tragédia. E essa tragédia clássica caracteriza-se pelas narrativas humanas de fugir do destino determinado pelos deuses. Então a comédia, ela trata sobre a vida humana e sua amplitude. A tragédia vem tratar sobre o aspecto metafísico da vida humana. Herdamos também, do povo grego, os Jogos Olímpicos, que fazem parte dessa herança cultural helênica. Os gregos atribuíam tamanha importância às festas olímpicas que essas serviam de base para controlar o tempo. Os concorrentes deveriam jurar, diante do altar de Zeus, de não corromper nem matar seus adversários e aceitar a decisão dos juízes. As provas olímpicas realizavam-se a cada 4 anos, durante 7 dias, e a recompensa pela vitória era uma coroa de louro. Os jogos estimulavam o hábito da educação física, da competição saudável. Foram fontes de inspiração artísticas para poetas e escultores. Como legados dos gregos da antiguidade clássica ao nosso mundo, podemos citar a promoção do espírito de confraternização por intermédio dos jogos, isso que fazemos a cada 4 anos. A ideia dos Jogos Olímpicos é você estimular uma confraternização de países. A mitologia grega, que é uma das maiores heranças deixadas ao nosso povo, era a base da religião celebrada nos cultos aos antepassados, aos deuses e aos heróis. Lembre-se, essa mitologia está visível em nossa atual sociedade, nos livros, nos filmes, em nossos próprios mitos. E os mitos relatavam a criação do mundo e a relação entre deuses e homens, apresentando exemplos morais que deveriam pautar o comportamento humano. Na religião da Grécia, os heróis eram homens que praticavam ações extraordinárias, recebiam a mesma veneração destinada aos deuses. O mito grego de Prometeu, aquele que vimos lá na pré-história, no podcast sobre pré-história, demonstra a condição humana e a criação da cultura, utilizando fogo como agente civilizador. Então, o mito grego é a obtenção do domínio das técnicas pelo ser humano. Ou seja, o homem utiliza dos mitos para explicar a sua realidade. E os deuses eram imagens projetadas dos próprios homens, adquirindo, além da forma humana, suas paixões, seus defeitos, seus vícios. E buscando esse indivíduo heróico, a Ilíada e a Odisseia foram as narrativas que consolidaram o ideal do guerreiro dentro da Grécia, os modelos de heróis que se encontravam no mundo homérico. O herói é aquele que aceita enfrentar a morte na flor da juventude, é o que busca que seu nome se perpetue e se glorifique de geração em geração, aquilo que Aquiles buscava. Sua forma singular, ou seja, única, fica para sempre escrita na vida comum. Então, o que é o herói grego, senão o modelo de virtude que o homem grego tem que seguir? E assim, a gente tem a religiosidade grega. A religião na Grécia Antiga apresentou como características o antropocentrismo, o politeísmo, a mitologia. Foi marcada pela natureza cívica da coisa, ou seja, a religião era algo feito em sociedade. Os cidadãos cultuavam os deuses da sociedade com celebrações, festivais e sacrifícios nos altares a eles dedicados. A religião era um meio de enobrecimento do homem, na forma de um antropocentrismo grego. Existiam as dionisíacas urbanas, importantes festas coletivas e religiosas e cívicas dedicadas ao deus Dionísio. Além dos cultos oficiais da polis, experimentavam outras formas de religiosidade, como o orfismo e os mistérios de Eleusis. A invocação da Mãe dos Olímpicos, a Terra Negra, confirma que a esfera religiosa esteve próxima ao mundo público ateniense. E por fim, vale falar sobre a sexualidade dentro deste mundo. A sexualidade grega é muito mais abrangente do que hoje em dia ela é. Baseava-se em associações ideológicas e filosóficas religiosas, pois através dos atos e símbolos mágicos sexuais, garantia-se a fertilidade da terra e da mulher. O corpo desse grego era adorado como um templo do espírito e da alma. Não havia sentido de homossexualidade, de heterossexualidade, de bissexualidade dentro do mundo grego. Havia o sentido de corpo. E as relações eróticas entre os homens são fartamente representadas na arte grega. Algo que é pouco representado é a homoafetividade feminina. Então, a Grécia possui todo o seu esplendor, tanto de cidade-estado, de democracia, mas a Grécia também é um dos berços do machismo. Podemos perceber isso com as violações sexuais de Zeus em suas visitas noturnas. As pessoas que se prostituíam eram obrigadas a pagar imposto mensal, e a pedofilia era algo normatizado pelo Estado grego. A beleza estava intimamente relacionada à juventude, um rosto sem barbas e cabelos longos. Pode citar até que crianças a partir dos 12 anos podiam se relacionar com homens a partir dos 25. Para o mundo grego, isso era normal. Para o nosso mundo, isso é algo proibido, é algo que deve ser execrado de nossa sociedade. E um outro exemplo dessa questão do machismo dentro do mundo grego é o mito da Medusa. Medusa é estuprada por Poseidon dentro do templo de Atenas e amaldiçoada pela própria Atena. Porém, existe uma explicação mitológica para a ação de Atena, quando ela joga a maldição em Medusa, que Medusa não pode mais olhar nenhum homem, nenhum ser vivo. Tênis é uma deusa sem a parte feminina, nasceu unicamente de Zeus, sem a participação de uma mãe, e acaba representando o masculino dentro do feminino. Tanto que no mito de Atena, ela não gosta que os homens toquem ela. Então, senhoras e senhores, esse é um resumo muito breve sobre o mundo grego. É um resumo que não abarca toda a grandiosidade desse mundo grego, mas é um resumo que dá como base o estudo para o vestibular. Então a gente fica por aqui. Até o próximo podcast. Muito obrigado. Um beijo. Tchau, tchau.